E agora vamos à reflexão do Evangelho do dia de hoje com José Luiz Montlone. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Genibaldo, e os queridos ouvintes do programa A Voz da Diocese. Estamos já iniciando o mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus e que nos conduz ao caminho, ouvintes do programa. Boa noite, Genibaldo, e aos queridos ouvintes do programa A Voz da Diocese. Estamos já iniciando o mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus e que nos conduz ao caminho da salvação e ao caminho de Jesus Cristo. E também mostra-nos como deve ser nosso testemunho é a nossa atitude de cristãos católicos no meio em que nós convivemos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, o Senhor Clemente é cheio de misericórdia e nos reúne em sua casa para nos alimentar com a palavra e a Eucaristia. Ele nos ajuda a discernir o que é real, mandamento seu de que é a tradição humana. Portanto, queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo do mês dedicado à Bíblia, celebremos a sabedoria de Deus, o qual nos instruiu a guardar seus ensinamentos e exprimir nossa vivência religiosa por meio de práticas solidárias, especialmente em favor dos mais necessitados. Acompanhamos então a leitura do Evangelho deste 22º Domingo do Tempo Comum. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são as que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, os evangelhos não são um código de moral, nem Jesus é um escriba da lei, mas eles nos ensinam os eixos da moral dos discípulos de Cristo, cujo horizonte é o amor. dos eixos da moral evangélica é a condenação do farisaísmo, porque Jesus insistiu muito nesse ponto, tanto que não podemos entender seus discursos éticos sem essa perspectiva, porque ele queria libertar os judeus da moral e da lei farisaica. Mas qual a tentação do farisaísmo, tão arraigada, que também nos invade? É de colocar a perfeição do lado de fora e dar ênfase ao cumprimento da letra. É pensar que a santidade é algo que pode ser medido. Ao contrário, a moral evangélica é algo de dentro para fora, que transforma o egoísmo em altruísmo e faz os atos de expressão do amor. Dá ênfase à liberdade do espírito. Sabe que a única medida de santidade é a medida do amor. E esta sempre não escapa e nos falta. Mas para Jesus, a perfeição moral, como já tantas vezes se disse, consiste no amor ao Pai acima de todas as coisas e no amor aos demais como irmãos. Esse duplo amor nos torna livres. Por quê? Porque nos arranca de nós mesmos da pior das servidões. Portanto, a moral de Jesus, ela se situa num horizonte de liberdade. Mas precisamente no Evangelho desse domingo, Jesus ataca o farisaísmo a partir da liberdade do Espírito, deixando de lado as meras normas da lei para agir por amor. O amor é liberdade, porque não consiste numa coação externa, mas sim numa motivação que vem de dentro. E é de dentro que brotam o bem e o mal. O apóstolo São Tiago ainda dizer que devemos agir como quem vai ser julgado por uma lei de liberdade. E São Paulo também, ele reitera que Jesus nos libertou da lei e que devemos viver na liberdade do Espírito. Mas muitos educadores cristãos tiveram medo dessas orientações, acreditando que são mal interpretadas e levam ao egoísmo e à ausência de normas. O ama e faz o que quiseres de Santo Agostinho pode ser uma fonte de arbitrariedade. Mas o próprio Santo Agostinho também escreveu que se a verdade nos faz livres, o amor nos faz escravos. E quando, mais uma vez, o apóstolo São Paulo, ele nos diz, olha, quem é livre se faz servo de Cristo e servo dos demais. Porque a liberdade do Espírito, quando é fruto do amor, não pode senão nos libertar radicalmente do egoísmo, para fazer-nos viver para os outros. Porque o ensinamento de Jesus, ele se destina à nossa libertação interior. E essa libertação faz parte da libertação global da evangelização. E a condição para as libertações sociais. Não pode haver sociedade livre sem homens livres do egoísmo. Da mesma forma, uma sociedade mais justa e fraterna ajuda a libertação interior, pois todos nós somos condicionados pelas estruturas sociais, porque a liberdade cristã é ao mesmo tempo interior e social. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Trigésima primeira Romaria dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A Romaria acontece sempre todos os anos, dia 7 de setembro, e reúne milhares de pessoas que partem de diversas localidades de São Paulo e dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e seguem para o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. O tema deste ano é o seguinte: o povo trabalhador, com esperança, fé e ação, derruba o sistema de maldade e exploração. Este tema fala dos sinais de esperanças e das conquistas da classe trabalhadora em tempos de retirada de direitos. Mostramos que o povo trabalhador sempre reagiu e que assim continuará. E que, muito embora suas conquistas nem sempre sejam noticiadas, elas existem na história e no presente, e nos cabe valorizá-las e divulgá-las. Anunciar conquistas é lembrar a força da classe trabalhadora e lembrar que esta força pode ir derrubando as maldades do sistema capitalista. Como disse o Papa Francisco, este sistema é insuportável. Desde o ano de 1995, quando ocorreu o primeiro grito dos excluídos, esta romaria ocorre em conjunto com o mesmo. Em Aparecida, os romeiros seguem a seguinte programação: às 6 horas e 30 minutos, concentração no porto de Itaguaçu, onde, segundo a história, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida por pescadores em 1717. Às 7 horas, mística de oração no porto de Itaguaçu. Às 8 horas, início da caminhada do porto de Itaguaçu até o santuário, com palavras de ordem, cantoria, reflexão sobre as questões da classe trabalhadora. Às 9 horas e 20, grito dos excluídos e das excluídas com o tema Desigualdade gera violência, basta de privilégios. Às 10 horas e 30 minutos, missa dos romeiros, trabalhadores e trabalhadoras na Basílica do Santuário Nacional de Aparecida. Todos estão convidados.
Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim.
E para que nós encerramos o nosso programa A Voz da Diocese, queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos aqui da Rádio Imaculada Conceição. Queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Ter mais consciência e servir. Ter mais presença e sentir, cumprir o meu papel, ser filho fiel ao Deus e Pai do céu, Espírito de vida. Para, para. Cristo e sua vida.